deste. Nós criamos aqui um, como penso que já perceberam, um grupo de trabalho para fazermos. Só podemos talvez tirar esta coisa daqui, do CTT, da Associação Portuguesa de Empresas, para fazermos a especialidade desta proposta de lei 35, e entendemos que ouvir um conjunto de entidades, entre as quais a Associação Portuguesa de Direito de Consumo, e seguiríamos o seguinte método. O Sr. Professor, o Sr. Dr. Castro Martins, durante 10 minutos, um quarto de hora, fazia uma exposição. Depois, os seus deputados, Adriano Rafael, Fernando Jesus, o professor Mário Frota, fariam as perguntas que entendessem e vocês fechavam também. O único motivo de termos os microfones ligados é para a reunião ficar gravada e para podermos fazer depois uma recolha mais rigorosa dos vossos depoimentos. Penso que o professor Mário Frota é que vai tomar. Tem a palavra, Sr. Professor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a APDC manifesta-se, por razões de princípio, contra a liberalização, aliás, de quaisquer setores imbricados naquele que é o núcleo de serviços estratégicos nacionais. E não pode necessariamente dar o seu acordo de princípio nem às iniciativas legislativas que emanam da União Europeia, nem às exigências que no ponto 3.30 a Troika faz de uma privatização, a breve trecho, designadamente do Serviço Postal Universal. Sem ignorar que um conjunto de serviços periféricos contar já com a atividade de 57 empresas que desenvolvem atividade neste particular. O ponto segundo releva de uma petição de princípio. Estamos perante um serviço público essencial na configuração que dele traça a Lei dos Serviços Públicos Essenciais após as modificações de 2008, e nessa medida, mister seria que todos os reflexos da Lei dos Serviços Públicos Essenciais como que se espargissem pela proposta de Lei 35/12/1, e não é pacífico que isso se registre. Há, é facto, a transposição da Diretiva 2008/6/CE, nas suas múltiplas vertentes, mas importa realçar aqui, desde logo, um conjunto de princípios, não aqueles princípios que, neste instante, constituem o travejamento dos serviços públicos essenciais, até em decorrência de documentos de trabalho da Comissão Europeia, numa equívoca conceituação dos serviços de interesse geral e dos serviços de interesse económico geral, que não estão convenientemente afinados, mas, sobretudo, dos princípios plasmados na Lei dos Serviços Públicos Essenciais, em que avulta o direito à participação das instituições de consumidores, mas também um direito reforçado à informação, os padrões de qualidade e de segurança que indispensáveis se tornam para que estes serviços pontuem como tal, como serviços públicos essenciais, importa dizê-lo até como reforço da coesão nacional e antídoto a estes fenómenos de solidão que até em meio urbano, ou sobretudo em meio urbano, se registam. Porque quando os serviços de correios operavam numa razão de proximidade, e quando a própria formação e o quadro em que se desenvolvia a atividade era bem outra, temperada de outros princípios filosóficos, os próprios carteiros, sem se imiscuírem na vida privada de quem quer que seja, conheciam todo este conjunto de pessoas, e nem quero sequer lembrar aquela noção de comunidades de vizinhança que o padre José Maia, neste momento, tende a implantar na freguesia de Ariosa do Porto. Mas há aqui um outro princípio, que é o da modicidade dos preços. Na União Europeia fala-se em preços abordáveis, em preços acessíveis, que se furta a um outro princípio que, desde a sua consagração na Lei de Defesa do Consumidor, doravante LDC, foi sendo sistematicamente ignorado e nem sequer substituído, mesmo onde os haja, pelos conselhos tarifários das entidades reguladoras. O que diz a linha H do número 1 do artigo 18 da LDC, da Lei 24/96, de 31 de julho, seguiu à lei que, na sala do Senado, dia 24 de janeiro, se celebrou como o marco dos 30 anos de política de defesa do consumidor em Portugal, que as associações de consumidores participam, e participar significa tomar parte nas convenções de preços, onde as haja, dos serviços públicos essenciais. O que significa que, em termos jurídicos, a inexistência da presença, repare-se, não se trata de serem meramente ouvidas, não se trata de um direito a serem ouvidas, antes, um direito à participação nas convenções de preços que o texto da proposta de lei 35/12 define agora como convênio de preços. Trata-se de participar, de tomar parte, de integrar a convenção de preços, sob pena de nulidade. Eu devo esclarecer que a instituição a que presido não é uma mera associação de consumidores. É uma sociedade científica de intervenção com quase um quarto de século de existência, que se vota à formação, informação e proteção do consumidor. Tem uma estrutura interessante, vazada na voluntariedade, na generosidade da sociedade civil, e por isso nós refletimos sobre estes aspectos e só não intervimos judicialmente porque, de certa feita, fizemo-lo em relação à famigerada Lei Sócrates dos Seguros e, por estranha coincidência, entenderam os tribunais que a instituição não estava dotada de legitimatio ad causam, de legitimidade processual ativa, e tudo ruiu e fomos condenados em custas que eu paguei do meu bolso. Eu, enquanto cidadão, nos termos da Lei da Ação Popular, detenho legitimidade processual ativa para instaurar uma ação popular. A instituição a que presido, que, nos seus fins específicos, insere a proteção dos consumidores, ainda que pela via científica, e não só, essa não tinha legitimidade. Mas isto para dizer exatamente que estas convenções de preço são nulas. E nós só não arguímos a nulidade porque, a dar de barato o que disseram os tribunais, nos falece legitimidade para tanto. Depois, há que definir em termos rigorosos as condições ou os pressupostos da prestação. E algo que falece ao diploma, que não se trata de algo excedentário, supérfluo, mas de inserir regras de responsabilidade por incumprimento ou cumprimento defeituoso que não basta que resultem, por exemplo, do número 1 do artigo 12 da LDC. Não basta. É que tempo houve em que, por sugestão nossa, o provedor de justiça sugeriu a inconstitucionalidade da irresponsabilidade dos CTT, que estava consignada no regulamento de exploração, ficando absolutamente impune perante os prejuízos causados na esfera do consumidor. Mas não basta isso, nem relegar para um diploma regulamentar. Afigura-se-nos indispensável que a responsabilidade, e de par com a responsabilidade, a inversão do ónus da prova, e por cause, dir-me-ão, os mais ilustrados dos civilistas, não vale a pena, porque se estivermos perante uma relação contratual de direito privado, é ao devedor que cumpre provar que o facto danoso não procede de culpa sua. Mas não é bem assim. E eu refiro um caso que nos está efetivamente a dar voltas, inclusivamente às tripas, permita-se-me o plebeísmo, porque neste momento a discussão do preço da água, no entendimento do Tribunal de Conflitos, é coisa que releva da jurisdição administrativa e fiscal, cuja competência incumbe às secções tributárias destes tribunais, com o que se subverte em absoluto a inserção de toda esta massa de casos no âmbito da LDC, da Lei de Defesa do Consumidor e do Direito Privado. Só e tão só a simples discussão do preço, do averbamento de um consumo mínimo em fatura, e ninguém tem a percepção disto em Portugal, representa uma subversão do princípio, porque se isto estiver no âmbito do direito privado, a regra solve ad repete, cessa, cai. Pago primeiro, reclamo depois. No âmbito do direito privado, reclame primeiro, foi a grande conquista em 96, e pague depois, depois de ter havido uma decisão transitada da reclamação. E com isto há uma subversão inteira dos termos do problema em extensão e profundidade. Portanto, não será despiciendo consignar também na lei a inversão do ónus da prova, porque, não estranhem, a Lei 24/2007, que rege neste momento matéria de acidentes provocados na autoestrada por objetos deixados ou por animais, consagrou expressis verbis, a inversão do ónus da prova, porque até aí os tribunais consideravam que não havia contrato, quando há patentemente, nos termos do número 2 do artigo 2º da LDC, e não havendo contrato, a responsabilidade a subsistir seria de natureza extracontratual que não contratual. E sendo de natureza extracontratual, a prova diabólica incumbiria a quem? Ao consumidor, que não à concessionária. E até houve um conselheiro que teve o desplante de ter afirmado num aresto, num acórdão, que não se tratava de um contrato, mas de um ato administrativo delegado, já que era o Estado concedente que punha nas mãos da concessionária os poderes que lhe tocavam no quadro da exploração dessas vias. Ora, para além do mais, é preciso que, quando se trata aí da conflitualidade, da litigiosidade, se faça uma remissão para os tribunais arbitrais necessários, em decorrência das alterações introduzidas por lei de 10 de março próximo passado, o que tem sido ignorado na sociedade portuguesa por falta de divulgação e colide, de resto, com esta situação a que aludi e que tem a chancela do Tribunal de Conflitos em mais do que um acórdão. E, portanto, mais do que a mera audição, a participação nos procedimentos. Diga-se em reforço do que se sustenta que em 22 membros do Conselho Consultivo da ANACOM, só 2 representam associações de consumidores. Isto reflete um desequilíbrio patente, já que eu gostaria de lembrar aqui aquela lapidar frase de John Hicks, Prémio Nobel da Economia de 1972, segundo a qual quem paga os salários aos trabalhadores não é o Estado, não são os sindicatos, não são as empresas, são os consumidores, de forma muito linear. E nós esquecemos-nos em Portugal destas realidades, porque há também um conjunto de logros em matéria de organização ou de sistema de defesa do consumidor, já que parece tudo tender-se, até pelas formas como até então se adotaram, para uma espécie de união nacional centrada em torno de uma associação-empresa ou de uma empresa multinacional-associação, sob forma até de sociedade por quotas, dependente de uma belga sociedade anónima, com exclusão do mais. Por isso eu pretendo aqui significar ao Sr. Presidente da Comissão o nosso grato reconhecimento por se ter lembrado de nós, que estamos lá longe, em Coimbra, e que somos normalmente ignorados quando se trata de discutir a problemática dos interesses e direitos dos consumidores, onde quer que se manifestem. Por último, seria indispensável, já que isso representa, na verdade, inovação, que seria de saudar a todos os títulos, se consignasse aí, conferido à Autoridade Reguladora Nacional, ARN, o denominado termo de ajustamento de conduta, para que, de imediato, perante a violação de qualquer princípio ou norma, este termo de ajustamento de conduta, à semelhança do que sucede no Brasil, devidamente assistido por uma astrante, por uma sanção pecuniária compulsória que a lei prevê, pudesse pôr termo a quaisquer violações, evitando qualquer procedimento, já que isto também é hoje reclamado pelo Ministério Público, de resto por um dos mais atuantes e dinâmicos membros do Ministério Público, o Procurador Adjunto João Alves, no domínio da repressão das cláusulas abusivas apostas nos contratos. Isto seria absolutamente indispensável para que, começando nas entidades regulatórias, pudesse depois passar ao Ministério Público, já que o Ministério Público, nos termos do artigo 20 da LDC, da Lei de Defesa do Consumidor, tem um papel relevantíssimo neste particular, porque lhe cabe assegurar a proteção do consumidor, designadamente através da instauração de ações administrativas e cíveis, no quadro dos interesses individuais homogéneos, coletivos ou difusos. Portanto, nada que aqui trouxemos foi já objeto de qualquer dos pareceres, cada qual com o seu mérito e em defesa de posições muito particulares, mas aqui com o propósito firme de nos atermos sobre a Carta de Direitos e Deveres dos Consumidores, que, se não me afigura, em termos regulares, convenientemente defendido neste particular, porque isto envolverá depois uma elaboração doutrinal demasiado longa e nem sempre aceite, sendo preferível que, em modelos como o nosso, este conjunto de regras, algumas das quais emanam já dos princípios, estejam expressas no texto da própria lei. É quanto se me afigura dizer por ora.
Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua exposição exaustiva e muito lúcida, na minha modesta opinião. Deputado Fernando Jesus.
Boa tarde, Sr. Professor, e tudo bem. Eu queria começar por agradecer as palavras que nos veio cá trazer e o contributo que nos acaba de testemunhar e transmitir, e dizer-lhe que o Partido Socialista ouviu com toda a atenção as preocupações que transportam nesta questão, nesta diretiva postal, e dizer-lhe que faremos os possíveis para que, dentro de um quadro complexo, que é um processo complexo este da diretiva postal, de resto obrigatório, como sabe também, no âmbito da legislação postal europeia, somos obrigados digamos, o governo português está obrigado a transpor para o território nacional, de maneira que, mas não deixaremos de tentar acautelar muitos dos aspectos que são as vossas preocupações. Naturalmente, também gostaríamos de ver consagrado um serviço postal com uma forte componente social que aparece aqui presente. Iremos tentar que isso seja assim. A proposta tem algumas, a nosso ver, tem algumas, acautela algumas questões dessas, outras talvez não, mas até porque estamos em séria especialidade e o PS, estou convencido que estamos imbuídos com outros grupos parlamentares do mesmo espírito, no sentido de melhorar a proposta de lei, e é esse o nosso espírito. E também foi essa a motivação que presidiu a esta auscultação a todos os intervenientes e, naturalmente, também ao professor Mário Frota e à associação que muito dignamente aqui representa. Primeiro que só tenho que agradecer as preocupações transmitidas e guardo aqui, levo daqui a convicção e a certeza de que o PS tudo fará para tentar melhorar naquilo que for possível esta proposta de lei. Muito obrigado.
Sr. Professor, não sei se é de... Nós temos um parecer da vossa associação, mas...
Não. Eu creio que não, nem sequer nos foi pedido.
É só da DECO.
É que não nos pediram sequer o parecer.
O anteprojeto é só da DECO.
E eu conversava isto com o Sr. Dr. Castro Martins, que tem a qualidade de ter sido antigo diretor adjunto dos Correios, agora presidente da ACOP, da Associação de Consumidores, e nosso colaborador. E na realidade,
agora vamos ver aqui.
Podem?
E em que tempo útil, Sr. Professor? Era exatamente uma semana aquilo que para nós, embora conscientes de que esta, de que a pressa normalmente não é, mas é exatamente no dia 21 que nós precisávamos. A partir de 21 eu vou entrar na fase final de fechar a lei mesmo. Então nós temos, não é defeito mesmo, não foi de barbeiro. Eu sou